Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast sobre história. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui minha querida amiga, minha querida irmã, também da PUC, Karine Geller, que vai falar para a gente um pouco sobre a pesquisa dela, sobre Catarina a Grande da Rússia. Ká, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando agora. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje dividindo minha pesquisa com vocês. E eu espero que vocês possam entender um pouquinho mais sobre Catarina, quem sabe desenvolver um gosto sobre essa imperatriz maravilhosa e que eu possa vos ensinar alguma coisa hoje, né?
Então, começando com aquela nossa pergunta clichê que eu sempre faço, por que história?
Bom, eu decidi que eu faria história como faculdade ainda muito nova, na sexta série do ensino fundamental. Por quê? Porque na época eu tinha um professor de história que fazia as aulas serem bem lúdicas e cativantes. O resultado disso tudo foi que eu me apaixonei como nunca por tudo que explicasse como chegamos até um determinado ponto da história, pelos processos históricos que levam aos fatos históricos e por como tudo em se tratando de história é cíclico. Claro que no meio do caminho surgiram diversos obstáculos, afinal, no senso comum, quem faz história só pode ser professor e professor não ganha dinheiro, entre aspas, né? Tive diversas discussões com familiares, professores, amigos, enfim, todo mundo que estava na minha vida na época. Cheguei até a mudar de ideia algumas vezes, mas no fim, eu sempre voltava para a história. Ou será que é ela que sempre voltava para mim?
E de onde que surgiu esse interesse sobre Catarina?
O interesse por Catarina surgiu por causa do meu orientador de pesquisa, o professor Dr. Álvaro Alegretti, inclusive Álvaro, um abraço, no meu primeiro ano de faculdade, ao conversar com um veterano, o Lucas Fonte, um abraço pro Lucas Fonte também, que muito me ajudou nessa questão, e com isso eu descobri que o professor Álvaro na PUC seria a pessoa ideal para me orientar nesse tema, né? Aí, quando eu cheguei para falar com ele, eu tinha feito uma lista que continha 45 itens de bibliografia, e o Álvaro aceitou meu pedido de orientação. Só que na época, eu queria falar sobre a última família que compôs a dinastia Romanov, deposta em 1917, que era formada pelo Czar Nicolau II, a Czarina Alexandra, as granduquesas Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e o granduque Czarevich Alexei. Meu objetivo principal na época era tentar mesclar a figura da Alexandra com alguma questão de gênero. Só que depois de conversarmos um pouco mais aprofundadamente sobre esse tema e tomando ciência do quanto eu já tinha lido sobre o assunto e tals, o professor Álvaro me sugeriu que eu pesquisasse sobre Catarina II, principalmente por causa da questão das fontes da bibliografia sobre o tema, que já foram discutidos em diversas vertentes. Admito que num primeiro momento eu não fiquei muito confortável com essa troca, mas depois de pouco tempo pesquisando, eu descobri Les Mémoires de l'Impératrice Catherine II, as memórias da Imperatriz Catarina II, que é a minha atual fonte, e eu me apaixonei perdidamente. Inclusive, depois dessa descoberta, eu fui até atrás de um curso de francês para que eu pudesse ter um domínio pleno das informações ali contidas. E assim nasceu a minha iniciação científica, intitulada Poder e Identidade na Corte, as Memórias de Catarina II e a Modernização do Império Russo.
Quem foi Catarina Grande?
Catarina Grande foi a maior mulher governante da história da Rússia Imperial. Ela nasceu em Stettin, hoje é parte da Alemanha, em 1729, e chegou à Rússia em 1744, pouco antes do seu aniversário de 15 anos, por ordem da czarina Elizabeth, que era filha de Pedro o Grande, para se casar com seu sobrinho Czarevich, herdeiro do trono russo, Pedro de Ulrich, que mais tarde viria a ser o czar Pedro III da Rússia. Como eu já falei, a Catarina nasceu em 1729 e ela morre em 1796. Ela teve um reinado longo de 34 anos, de 1762 a 1796. É interessante notar nesse interim que a Catarina, ela não chega ao trono por direito de nascimento, uma vez que ela nem era russa de nascimento, né? Ela era, sim, russa de batismo, a partir do momento que ela abandona sua fé luterana para se converter ao cristianismo ortodoxo grego, a religião nesse período específico na Rússia. Catarina chegou ao trono por um golpe de Estado, arquitetado ao lado de diversas personalidades importantes da corte russa, além de estadistas e militares. Com essa conspiração, ela depõe seu marido, Pedro III, que havia ascendido ao trono logo após a morte de sua tia, czarina Elizabeth, em 1762, e que passara pouco mais de 6 meses reinando. Golpe este que só foi dado, segundo as fontes estudadas, para tirar o demasiadamente infantil e inconsequente Pedro do poder, além de ser uma forma de proteção a Catarina, que vinha sofrendo ameaças e retaliações constantes, além de estarem com sua posição na corte em perigo na época.
E eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, discutir as nossas ideias sobre iniciação científica, você havia me dito que tinham alguns mitos sobre a Catarina. Você pode explicar um pouco melhor para nós a respeito desses mitos, por favor?
Com certeza. Existem vários mitos interessantes sobre a Catarina no senso comum. Mas o mais interessante deles, na minha opinião, e o mais conhecido de todos, é que supostamente Catarina teria morrido ao transar com um cavalo, o que caracteriza a zoofilia. Claramente, isso é uma mentira sem tamanho. Catarina morreu, segundo as fontes estudadas, em decorrência de complicações por conta da sua idade. A grande maioria dos outros mitos que envolvem Catarina tem a ver com a sua vida sexual ou com o fato dela ser mulher. Entretanto, se aprofundarmos um pouquinho mais essa questão, chegamos a um apagamento progressivo e misógino das mulheres na história, seja qual tenha sido o papel dessa mulher, mas principalmente quando ela está num ponto alto de poder. Nessa questão, eu gostaria de trazer uma citação muito importante dentro da minha pesquisa no que tange a questão de gênero. É uma citação retirada do livro The Jezebel Effect, Why the Slut Shaming of Famous Queens Still Matters, de uma antropóloga chamada Kira Cornelius Kramer. Ela lançou seu livro em 2015 e a tradução foi feita por mim mesmo, que não tem tradução para o português. Restaurar as rainhas famosas em seu devido lugar como exemplos de força feminina significa, primeiro, dar-lhes o devido respeito que merecem. O mito do slutiness precisa ser removido dessas rainhas e os fatos históricos precisam ser apresentados sem a presunção do desvio feminino. Se nada mais, a história das rainhas, entre aspas, meretrizes, merece uma abordagem mais honesta. Elas precisam ser vistas em seu papel como governantes e como seres humanos, ao invés de mulheres desprezíveis que por um acaso usam uma coroa. Elas merecem ser lembradas por sua bravura, vontade de sobreviver e suas manobras políticas sagazes, não como idiotas manipuladoras de saltos altos. Se elas devem ser insultadas, deixe-as serem insultadas pelas ações que realizaram enquanto estavam totalmente vestidas.
E falando um pouco mais sobre a Rússia, de que Rússia que a gente está falando aqui afinal?
A Rússia de que estamos falando é uma Rússia substancialmente agrária, que no final do século XVI e início do século XVII ainda era fortemente feudal e subsidiária das influências bizantinas fortemente orientais, e assim permanecerá por um longo período do próprio século XVII. E é aqui que, entre aspas, começa a Rússia que nos importa, pois foi durante o século XVII que acontece a modernização do Império Russo. Essa modernização é parte de um projeto maior de Pedro o Grande, conhecido como a Grande Embaixada. Essa tinha como ponto máximo de importância modernizar, do ponto de vista ocidental, esse império e essa corte. Os objetivos traçados para tal projeto eram a busca de conhecimentos militares, técnicos e principalmente náuticos, além de buscar apoio das nações europeias para a guerra contra o Império Otomano, conforme apontado por Messi. Aí aqui eu tenho uma citação que eu trouxe para vocês, retirada da biografia Pedro Grande, Sua Vida e Seu Mundo, de Robert K. Massey, de 2015, que diz o seguinte: na época da Grande Embaixada, a lacuna entre a Rússia e o Ocidente parecia muito maior do que qualquer coisa mensurável em termos de navios ou tecnologia militar. Para os ocidentais, a Rússia parecia sombria e medieval. As glórias de sua arquitetura, os ícones, a música religiosa e a arte popular eram desconhecidos, ignorados ou desprezados. Ao passo que os russos mais educados, no final do século XVII, viam a Europa como uma comunidade brilhante e moderna. E aí o que acontece? Tal embaixada, ela teve uma duração de apenas 18 meses, porque houve uma rebelião em Moscou e Pedro precisou voltar às pressas em 1698. Entretanto, mesmo sem ter atingido seu objetivo político de coligações para a guerra contra os turcos, a embaixada foi um sucesso em outros sentidos. Além de ter trazido consigo diversas centenas de mestres, técnicos, médicos e homens letrados que foram recrutados durante sua viagem pela Europa, o Pedro Grande no caso, né, trouxe para a Rússia cartas topográficas, livros, invenções de grandes cientistas da época e uma visão supostamente mais moderna, que se exemplificou até no comportamento e nas práticas da corte. Um exemplo disso é um artigo que eu uso em minha pesquisa, que é da Patrícia Krasewska, que ela fala sobre os aspectos femininos antes e depois das reformas de Pedro, que ela fala o seguinte: antes da modernização, the women are dressed very heavily, wearing what seems to be a dress and overcoat. The dresses are also very conservative, their necks are covered, as are the arms, and the dresses reach the floor. E depois da modernização, Patrícia Krasewska nos diz o seguinte: for the first time in Russian culture, women were expected to show their arms and an open neckline. New colors were introduced, and new fabrics also became popular. The new ways of dresses were called everything from Polish to German to French. But one thing was certain, the dress was far from traditional Russian dresses. As mulheres eram vestidas de uma forma bem pesada. Elas vestiam o que parecia ser um vestido e um casaco grosso, longo. Os vestidos também eram muito conservadores e os pescoços delas eram cobertos, como eram também os seus braços, e esses vestidos chegavam até o chão. Só que, depois da modernização, pela primeira vez na cultura russa, era esperado da mulher que ela mostrasse os seus braços e ela mostrasse também o seu pescoço, o seu colo. Novas cores foram introduzidas e alguns tecidos também ficaram bem populares. Esses novos modos desses vestidos era tudo que vinha meio polonês, meio alemão, meio francês. Mas uma coisa era certa, esses vestidos estavam longe dos vestidos russos tradicionais.
Você poderia dizer pra gente quem foi o Pedro Grande, por gentileza?
Claro! Pedro Grande foi o maior czar da história da Rússia Imperial. Ele foi o responsável não apenas pelo início da modernização da corte russa, como também pela fundação da cidade que viria a ser a capital do império, São Petersburgo, além de ser, entre aspas, o pai da marinha naval russa e o criador do Império Russo. Criador, entre aspas, também porque o Império Russo foi proclamado em 1721 na Batalha de Azov contra os suecos e foi derrubado em 1917 com a Revolução Russa, né?
Você tinha citado anteriormente a Grande Embaixada.
Sim.
Eu queria saber se ela teve alguma influência no reinado de Catarina.
A Grande Embaixada tem influência no reinado de Catarina, pois uma das primeiras medidas que o czar Pedro Grande tomou após voltar de sua viagem foi a abertura da corte. Ao trazer diversos estudiosos, livros, equipamentos modernos para a corte, médicos e demais profissionais, Pedro abriu um leque gigante de pesquisas e conhecimentos na Rússia que antes não existiam por não ter contato com conhecimentos que estavam em pleno desenvolvimento no Ocidente, considerado moderno e avançado, como já vimos, até pelos russos mais estudados na época. Isso não quer dizer que na época não existiam pesquisas na Rússia. Existiam, mas a diferença é que o que a gente conhece como ciência era uma coisa que estava em pleno desenvolvimento no Ocidente nessa época, e não na Rússia. Mas o que acontece? A minha hipótese mais forte acerca da modernização do Império é que esse, obviamente, foi iniciado por Pedro, mas que teve seu auge durante o reinado de Catarina, exatamente pelo contato direto que ela tinha com grandes filósofos considerados iluminados da época, que eram, digamos, as cabeças do movimento iluminista, como Voltaire e Diderot, além de Grimm, D'Alembert e vários outros. E além da sua predisposição para o que hoje chamamos de direitos humanos, o que foi evidenciado no seu novo Código de Leis Civis quando ela aboliu a servidão, por exemplo. Eu tenho uma outra citação aqui para vocês que eu retirei do Documents of Catherine the Great, organizado por William Radaway em 1931, e que contém o seu novo Código de Leis de 1767, no texto inglês de 1768, além de um grande compilado de suas cartas com Voltaire de 1763 a 1777. Essa citação que eu trouxe para vocês é sobre o novo Código de Leis e compreende três artigos. O primeiro, 34. The equality of the citizens consists in this: that they should all be subject to the same laws. 123. The usage of torture is contrary to all the dictates of nature and reason. Even mankind itself cries out against it and demands loudly the total abolition of it. 254. Of whatever kind subjection may be, the civil laws ought to guard, on the one hand, against the abuse of slavery, and, on the other, against the dangers which may arise from it. 34. A igualdade dos cidadãos consiste nisso, no que todos devem ser submetidos às mesmas leis. 123. O uso de tortura é contrário a todas as naturezas e toda a razão. Até a humanidade ela mesma chora contra isso e demanda de forma gritante a abolição total disso. 254. Em toda subjeção que possa vir, as leis civis devem, em uma mão, serem contra o abuso da escravidão e, na outra, serem contra os perigos que podem surgir disso.
O século XVIII é fortemente marcado pelo pensamento iluminista, a gente viu isso na PUC. Como essa vertente ideológica de seu tempo se manifesta em Catarina e, consequentemente, em seu governo?
O pensamento iluminista de Catarina pode ser percebido de diversas formas. Uma delas é o fato de a Czarina manter contato com os maiores nomes do movimento iluminista da época, como os já citados Voltaire e Diderot. É interessante também notar que, com cada um deles, a forma de tratamento que ela usava era diferente. No tanto que a pesquisa me proporcionou por hora, já pude notar a conotação, de certa forma informal, de Catarina ao tratar de seus assuntos de interesse com Voltaire. E aqui entra outro ponto que elucida o iluminismo de Catarina. Ela prezava muito pela educação, principalmente das mulheres. E por isso, logo após sua ascensão ao trono, ela criou dois institutos de ensino para garotas. O Instituto Smoni, para garotas da nobreza, sobre o qual ela se aconselhava com Voltaire em questões pedagógicas, e o Instituto Novodevitch, para garotas da classe média. Um outro ponto que eu acho que deve ser levantado aqui, que evidencia esse iluminismo de Catarina, é a questão do seu amor por obras de arte. E dentro da minha pesquisa, eu achei diversos pontos que elucidam essa questão, e eu trouxe um exemplo específico aqui para vocês, que é o seguinte. A Catarina, em determinado ponto, autorizou o pintor Joshua Reynolds a decidir o preço que ele cobraria pelo trabalho que ela mandou ele fazer. Ela trouxe ele à Rússia, mandou ele fazer um determinado trabalho, que eu já vou falar qual é, e ela deixou que ele definisse o preço. Ela também decidiu quais seriam os temas dessas obras, porque ela chamou ele com uma ideia específica. Lá, ele pintou algumas de suas maiores obras, como Hercules as a Boy, Hércules como um garoto, Strangling the Snakes, estrangulando as cobras, além de uma alegoria sobre a jovem e forte Rússia. Para tanto, ele pediu 1.500 libras que, claramente, foram pagas pela Czarina. E aqui é interessante notar que a coleção de arte de Catarina foi a coleção que, anos depois, deu início ao que viria a ser o Museu do Hermitage. A Catarina, durante todo o seu período do seu governo, ela sempre mostrou muita inclinação a obras de arte, a esculturas, a pinturas, a tudo que envolva essa questão de artes mesmo. Ela participava de diversos leilões por toda a Europa, através de comissários, óbvio. E ela, com isso, comprou muitas obras, muitas e muitas obras. E quando ela morre, o acervo dela de obras é tão gigantesco que alguns anos depois, no reinado do czar Nicolau I, que, por um acaso, é bisavô de Nicolau II, que é o deposto em 1917, ele só começa o Hermitage por causa dessa prévia coleção da Catarina, porque os outros czares até colecionavam um pouco e tal, mas a Catarina, a coleção da Catarina foi o main object de tudo isso, foi o ponto central de tudo isso para o início dessa grande coleção que hoje forma o Hermitage.
Fantástico. E voltando um pouco para o passado, você cita Elizabeth I da Rússia, pode explicar para a gente quem foi ela, por favor?
Com certeza. Elizabeth I da Rússia, ela entra em cena por causa dos 40 anos de instabilidade sucessória, que é o seguinte, vamos à primeira questão. Primeiramente, você me perguntou quem foi Elizabeth. Elizabeth, ela era filha de Pedro Grande com Catarina I, e é muito comum a gente encontrar na historiografia tradicional sobre o tema que Elizabeth era a monarca nascida tarde demais para reinar. Por quê? Porque quando ela chega ao trono por meio de um golpe de Estado, que eu já vou explicar como é que foi, ela já está consideravelmente, para os padrões daquela sociedade, velha. E é muito interessante que é o seguinte, assim que Pedro o Grande morre, em 1725, começa-se um período completamente obscuro na história da Rússia sobre a questão da ascensão ao trono. Por quê? Porque o Pedro, antes da sua morte em 1725, claramente, porque ele não vai decretar alguma coisa depois de morto, né? Ele decreta que o imperador, ele tinha o poder de definir quem ia ser o seu sucessor. Não necessariamente sendo algo sanguíneo. Ah, tem que ser meu filho, tem que ser meu sobrinho. Não, o imperador ou a imperatriz pode decidir quem é seu sucessor. Como um resultado, a sucessão ao trono nos próximos 40 anos foi decidida por uma série de golpes de Estado em que várias pessoas que estavam clamando por esse trono, eles se seguraram na legitimidade que lhes dava a guarda dos regimentos. Lembra dos regimentos navais, militares, que eu falei há pouco tempo agora no podcast? Pois bem, são esses regimentos que dão a legitimidade para essas pessoas que estão clamando pelo trono. Só que aí o que, que acontece? Logo depois que Pedro I, que é Pedro Grande, morre, ele é seguido pela sua viúva, Catarina I, que reina de 1725 a 1727, até a sua morte. Logo em seguida, pelo seu neto, Pedro II, que reina de 1727 a 1730. Só que, quando Pedro II morre, existe uma extinção da linhagem masculina direta dos Romanov. E aí que entra a sobrinha de Pedro I, que é Ana Ivanovna, que reina de 1730 a 1740. Aqui é uma questão complexa. Por que, que é uma questão complexa? A Ana Ivanovna, ela é mãe do chamado Czar Bebê. Na historiografia tradicional sobre a história russa, a gente vai ouvir muito isso. O Czar Bebê. Por que Czar Bebê? Por quê? Nesse meio tempo desses 40 anos de instabilidade sucessória, quem tinha que assumir o trono no lugar da Ana Ivanovna era o Ivan VI. Só que o Ivan VI era uma criança no alto dos seus 6 meses de idade. Obviamente, ele não poderia governar. E é aí que entra a Ana Ivanovna, que é a mãe dele. E por que, que é complexo? Porque a Ana, ela entra como regente do filho. Só que é exatamente por isso que ela cai. O golpe de Estado que a Elizabeth dá no Ivan é exatamente por causa disso. Por quê? A Ana, quando ela viu que ela estava perdendo espaço dentro da corte, politicamente falando, ela decidiu deixar de ser regente do filho dela para colocar ele mesmo como o czar. Porque ele que tinha nascido para ser o czar, apesar dele ser muito novo. Inclusive, tem uma coisa bem interessante. Na historiografia tradicional, a gente sempre escuta que o Ivan nasceu cedo demais para reinar e a Elizabeth tarde demais. Mas enfim, voltando à questão da Ana Ivanovna, que é a mãe do Ivan. Quando ela vê que ela está perdendo legitimidade, credibilidade, ela passa o trono para o filho dela. Só que o filho dela, como eu falei para vocês agora há pouco tempo, ele é uma criança de 6 meses. Ele não pode governar. Então, o que legitima sua mãe no trono é exatamente ser a mãe do imperador. Mas é exatamente isso que faz ela cair. E quando ela cai, que ela coloca o filho dela sofre um golpe de Estado, arquitetado pela Elizabeth I, que é a filha de Pedro Grande. E por que, que eu quis puxar essa questão da Ana? Porque nesse primeiro momento, isso legitima ela no trono. Num segundo momento, isso tira ela do trono. E durante o período que foi entendido como a arquitetura do golpe da Catarina, uma das opções era exatamente essa, ela entrar como regente do Paulo, que era o filho dela, e que isso legitimaria ela no trono. E ela só não faz isso porque ela lembra da Ana Ivanovna. E essa é toda a questão. Então, Elizabeth é, digamos, a luz no fim do túnel desses 40 anos de instabilidade sucessória, que se mantém a linhagem dos Romanov. Ela chega como se fosse para resolver esse problema mesmo, porque como ela é filha de Pedro Grande, a linhagem Romanov está salva, num primeiro momento, e ela também vem para legitimar uma mulher no poder. Não que a mãe dela, Catarina I, que foi a primeira imperatriz da Rússia, não tenha legitimado isso. Mas, tendo em vista esses 40 anos de instabilidade, ela vem para dar, entre aspas, uma acalmada nos ânimos da corte e do país.
Você comentou anteriormente sobre o Pedro III. Você poderia nos explicar como ele chegou à Rússia, seu casamento com Catarina, seu governo, se ele tinha algum parentesco com Elizabeth I?
Claramente. Como a gente acabou de falar de Elizabeth, então eu vou responder sua última pergunta primeiro. A Elizabeth I era tia de Pedro III. Por quê? Pedro III era filho da irmã de Elizabeth, que também, obviamente, era filha de Pedro Grande. Então, Pedro III era neto de Pedro Grande e sobrinho de Elizabeth I. Vocês lembram que eu acabei de falar que um pouco antes da morte de Pedro Grande, em 1725, ele diz que o imperador ou a imperatriz pode decidir quem vai ser o seu herdeiro? Pois bem, Elizabeth definiu que Pedro, por ser neto de Pedro Grande, Pedro III, né, ele seria o herdeiro do trono. Por quê? Porque Elizabeth não era casada, Elizabeth não tinha filhos, e como eu falei para vocês agora há pouco, ela, para os padrões da época, já era uma mulher velha para se casar, para ter filhos e etc. Assim que ela define que Pedro seria o herdeiro dela, necessariamente várias coisas acontecem, porque na história de qualquer lugar do mundo, uma coisa puxa várias outras, e na história da Rússia não é diferente. O que acontece? O Pedro, ele vivia num ducado, que é o ducado de Holstein, e por causa do pai dele, da família do pai dele, ele também estava na linha sucessória do trono da Suécia, apesar dele ser apaixonado pela Prússia. Só que ele foi declarado herdeiro do trono russo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Quando a Elizabeth define que Pedro vai ser o herdeiro do trono dela, necessariamente ele sai da linha de sucessão do trono da Suécia. O que já deixa ele muito decepcionado, porque ele foi uma criança criada nos moldes para ser o rei da Suécia, não o rei da Rússia. Então ele já chega, digamos, de nariz torto na Rússia. Aí o que acontece? No dia 5 de fevereiro de 1742, o Pedro chega à Rússia. Antes da sua confissão de fé para a Igreja Ortodoxa Grega, seu nome era Karl. Karl. Ele começa seus estudos sobre religião ortodoxa. Ele consegue chegar a tempo na Rússia para a coroação da Elizabeth. Logo depois da sua cerimônia de conversão, ele ficou conhecido como Pedro Fyodorovich e foi declarado herdeiro do trono e grão-duque da Casa Romanov. Só que aí entra um outro problema. Para assegurar a dinastia Romanov, não precisaria necessariamente só do Pedro. O Pedro era só um degrau, a step, só um degrau. Precisaria que Pedro tivesse um herdeiro também. E como que o Pedro vai ter um herdeiro sozinho? Ele não vai ter um herdeiro sozinho, né? Pois bem, ele precisava de uma esposa e um herdeiro. Com isso, a Elizabeth começou a pesquisar uma esposa em potencial para o Pedro. Lembremos que nessa época tinha toda aquela questão do mercado de casamentos europeus e etc., das casas grandes que ficavam se comunicando para casar a Mariazinha com o Joãozinho, que aí ia dar toda uma questão política ou militar. Era sempre assim, né? E aí, a Elizabeth, ela aceitava conselhos de diversas pessoas sobre quem poderia ser essa esposa para o Pedro, inclusive de Frederico Grande da Prússia. E aqui eu trouxe uma citação para vocês do Simon Sebag Montefiore, do seu livro Os Romanov, 1613-1918, que diz o seguinte: o rei Frederico ofereceu uma esposa para o herdeiro de Elizabeth. Sophie, princesa de Anhalt-Zerbst, era filha da irmã do príncipe bispo de Lübeck, o único homem com quem Elizabeth queria se casar. Ninguém mais adequado para as intenções da Rússia e os interesses da Prússia, observou Frederico. Elizabeth concordou e Frederico encarregou a princesa Joana de ajudar na deposição de Bestúzhev, partidário da Áustria. Sophie, a futura Catarina Grande, partiu para Petersburgo. O que acontece aqui? Uma leve explicação sobre essa situação. A Elizabeth, como eu falei para vocês, ela não era casada e não tinha filhos. Mas ela foi noiva. Elizabeth foi noiva do irmão da Joana, que é mãe da Catarina. Só que esse morreu de varíola antes deles se casarem. E ela sempre guardou um respeito, um carinho pela família dele muito grande. E isso foi um dos pontos, eu diria assim, fundamentais para que Elizabeth definisse que seria, nessa época, Sofia, não ainda Catarina, né? Que se casaria com o Pedro. Porque ela era dessa família, dessa, digamos, linhagem, de quem a Elizabeth guardava um respeito, um carinho, uma admiração muito grandes. Sobre o casamento deles, o Czarevich, Pedro, e a Granduquesa Catarina, que só se torna Catarina depois da sua confissão à fé ortodoxa, se casaram na Catedral de Nossa Senhora de Kazan, no dia 21 de agosto de 1745, numa cerimônia que durou 3 horas, seguida de um baile no palácio, e logo após seria consumado o casamento na noite de núpcias. Porém, Pedro estava bebendo com seus amigos alemães e só voltou a encontrar a Catarina horas depois, bêbado, e assim nada aconteceu. O casamento dos dois seguiria sem consumação pelos 5 anos seguintes. Por quê? Porque Pedro era uma pessoa que só ligava para bebedeiras, ele já era considerado alcoólatra pela sua família aos 10 anos de idade, Ele tinha toda aquela questão de que ele tinha sido criado para o trono da Suécia, não gostava da Rússia, tinha um amor pela Prússia. Devemos lembrar que nessa época a Rússia estava em guerra com a Prússia e que a partir desses anos vai se intensificar e muito. Elizabeth quase destrói o exército de Frederico, só que ela morre um pouco antes disso e o Pedro corta as investidas russas. Enfim, eles só não se dão muito bem. Nesse inteirinho, eu gostaria de trazer uma citação das memórias de Catarina. Eu vou trazer no original em francês e vou traduzir livremente logo em seguida, assim como eu fiz com as outras duas citações que eu trouxe em inglês. Catarina fala assim: Enfin, le 21 août, fut fixé par l'impératrice pour cette cérémonie. À mesure que ces jours s'approchaient, je devenais plus mélancolique. Le cœur ne me prédisait pas grand bonheur. L'ambition seule me soutenait. J'avais au fond de mon cœur un je ne sais quoi qui m'a jamais laissé douter un seul moment que tôt ou tard je parviendrais à devenir impératrice souveraine de Russie, de mon chef. O que quer dizer o seguinte. Enfim, o dia 21 de agosto foi fixado pela imperatriz para essa cerimônia, ou seja, o casamento dos dois. À medida que esse dia se aproximava, a Catarina ficava mais melancólica. O coração dela não lhe predizia grande felicidade. A ambição era a única coisa que a sustentava. Ela tinha, no fundo do coração dela, segundo o que ela diz, alguma coisa que ela não sabia bem o que era, mas que não deixava jamais ela duvidar nenhum único momento que, cedo ou tarde, ela viria a ser a imperatriz soberana da Rússia, sua própria chefe. E nesse contexto, eu queria trazer um pouquinho mais para vocês do seguinte, as diferenças entre Pedro e Catarina. Porque é muito fácil a gente ouvir alguém falar: ah, mas o casamento deles não foi muito feliz, o casamento deles não era uma coisa muito tranquila, né? Mas por que, afinal? Eu separei uma questão aqui para trazer para vocês sobre as diferenças entre as leituras deles, que já dá para a gente entender muito bem as diferenças de personalidade entre os dois. Então, é o seguinte. Como eu já falei para vocês, o casamento não foi nada feliz, nem em seus primeiros anos, nem em seus anos finais. Catarina e Pedro eram interna e extremamente diferentes um do outro. Eu ouso até dizer que eles eram substancialmente opostos. Enquanto Catarina era uma exímia intelectual, que lia La vie illustre de Plutarque, A Vida Ilustre de Plutarco, La vie de Cicéron, A Vida de Cícero, e Les causes de la grandeur et de la décadence de la République romaine, As causas da grandeza e da decadência da República Romana, o Pedro lia uns romancezinhos mequetrefe e tinha um gosto sem igual por paradas militares. Inclusive, ele fazia a sua entourage, que era a sua própria corte, de bonecos militares. Ele usava as pessoas de boneco, com brincadeiras, tipo, demasiadamente infantis, não só para a idade dele, mas para o nível e para a posição que ele ocupava na corte russa. Só que o que acontece? Após o casamento dos pupilos, a Imperatriz Elizabeth estabeleceu novas regras de convívio na corte, principalmente no que concernia aos dois. Os amigos alemães infantis de Pedro foram mandados para casa e ela disse a Catarina com todas as letras que a única obrigação dela naquela corte era produzir um herdeiro para a dinastia Romanov. Ou seja, Elizabeth usava a Catarina como uma escada para o fim que ela queria, que era, obviamente, um herdeiro para o trono. Só que o que acontece? A Catarina passou a ser observada, não só observada, mas controlada por pessoas que Elizabeth mandava, obviamente, mas que pessoas que a Catarina não gostava. Então ela acabou se isolando numa leitura. E essa leitura dela era sedenta, era ávida. A Catarina, ela passava dias e dias e dias lendo. E foi aí que ela começou a desenvolver toda a déspota esclarecida que ela viria a ser. Nesse inteirinho, ela se tornou uma intelectual séria, que consumia as obras-primas do iluminismo, e também, para diminuir essa tristeza dela por estar em isolamento, a segunda coisa que ela usava a favor dela, além das leituras, eram as cavalgadas. Ela passava horas e horas e horas e horas cavalgando. E aí o Montefiore diz uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês também, que é o seguinte. Tanto a depressão quanto as cavalgadas podem muito bem ter disso sintomas de frustração sexual. E com certeza eram traços de uma garota carente de afeto. E por que, que o Montefiore diz que a Catarina é carente de afeto? Porque em casa, ou seja, em Stettin, ela já não tinha amor da mãe dela. Por quê? Porque a mãe dela esperava um primogênito homem, nasceu uma mulher. A mãe dela tinha 16 anos na época, isso não é desculpa, mas estou só contando a história. A mãe dela tinha 16 anos na época e simplesmente largou a Catarina aos cuidados de babás e etc. E simplesmente não olhava para a criança. Ela teve os motivos dela, porque ela quase morreu no parto, mas, sinceramente, eu não acho que isso seja motivo para você largar um filho ou uma filha, né? Mas tudo bem. Ela cresceu carente desse afeto de mãe. Ela teve um irmão que recebeu todo o afeto que ela nunca teve. Então, ela teve que passar a vida inteira dela vendo o irmão ser afagado pela mãe, ter abraços, beijos, presentes, carinhos, atenção, coisa que ela nunca teve. Ela chega na Rússia. Quem vai dar um pouquinho de atenção para ela é Elizabeth. Ainda assim, é aquela atenção mais ou menos, porque foi o que eu acabei de falar para vocês. Elizabeth disse com todas as letras que a única obrigação de Catarina na corte russa era produzir um herdeiro. Ela achou que ia ter carinho do marido. O marido era um babaca, um idiota, que simplesmente era uma criança. E, assim, não, desculpa, é até ofensivo para as crianças chamar aquele cara de criança. Desculpa, crianças. Mas, assim, é complexo, cara, é complexo. E aí é por isso que o Montefiore diz que ela era uma garota carente de afeto. Porque ela nunca teve realmente alguém que abraçasse ela completamente. A única pessoa que tentou fazer isso foi a professora de francês dela, a Elizabeth Cadel, que ela chamava de Babette. Só que o que acontece? Ela não pôde se despedir da Babette, porque a mãe dela não deixou. Quando elas receberam a carta da Elizabeth pedindo a vinda da Sofia, né, que não era Catarina ainda, da Sofia para a Rússia, a Joana, que é a mãe dela, proibiu que ela comunicasse a Babette essa questão. Em menos de 10 dias, a Catarina simplesmente foi retirada de tudo que ela conhecia e foi afastada para o resto da vida da única pessoa que deu um pouquinho de carinho para ela. Então imagina a cabeça dessa mulher, gente. Imagina a cabeça. Fazendo uma ponte com essa questão de herdeiros, herdeiras, etc. Você se recorda, você ouvinte e você Pedro, vocês se recordam que eu falei que a Catarina e o Pedro não consumaram o casamento por 5 anos?
Sim, já me recordo.
Pois bem, isso começou a ser um problema, porque, como eu falei para vocês também agora há pouco, Elizabeth, né, bem disse que a obrigação da Catarina era produzir um herdeiro. Como isso não estava acontecendo de jeito nenhum, a Elizabeth mandou a Madame Choglokova, quem era essa mulher? Era basicamente o braço direito de Elizabeth, conversar com Catarina para, digamos, fazer de alguma forma com que ela ficasse grávida. Digamos assim, meio que por baixo dos panos, entende? E aí o que aconteceu? A Choglokova chegou na Catarina e falou: então, eu vou te dar duas opções. Você pode escolher entre o Liev Narishkin e o Sergei Saltykov. Quem são esses dois? Dois amantes da Catarina na época. Na corte do século XVIII, não só na corte russa, era muito comum que as pessoas presas em casamentos infelizes a vida inteira tivessem amantes. Era aceitável socialmente para ambos os sexos. Aí a Choglokova falou isso: eu posso, digamos, facilitar a entrada de algum dos dois ao seu quarto de noite, desde que você fique grávida. Não falou exatamente nessas palavras, mas falou isso. A Catarina decidiu pelo Sergei Saltykov, e no dia 20 de setembro de 1754, Catarina deu à luz um herdeiro do sexo masculino. E é interessante, uma das fontes que eu uso, a Barbara Clements, no History of Women in Russia, História das Mulheres na Rússia, ela fala assim: she had performed her prime obligation in 1754, when she gave birth to a son, Paul. Ela performou a sua primeira obrigação em 1754, quando ela deu à luz ao seu filho Paulo. E aqui entra mais uma questão dos mitos. Se recordam vocês dos mitos que nós falamos anteriormente? Existe um mito muito forte de que o Paulo, que vem a ser Paulo I após a morte de Catarina, governa a Rússia, etc., não é filho de Pedro, é filho de Sergei Saltykov, o que mudaria toda a dinastia, que não seria mais Romanov, seria Saltykov. E aí isso é uma questão que os historiadores debatem muito ainda, é uma questão bem, bem complexa ainda. Não dá para se dizer que ele era definitivamente filho de Pedro, nem definitivamente filho de Saltykov. Nas memórias de Catarina, digamos, ela despreza bastante o Pedro. O Pedro é sempre colocado abaixo de tudo. Então, quando ela relata essa época da vida dela, do nascimento do Paulo, ela faz de tudo para passar para a posteridade que o Paulo realmente foi filho de Saltykov e não de Pedro. Mas a verdade verdadeira, né, gente? A gente nunca vai saber. A história sempre foi parcial pro lado de quem a escreve ou de quem a relata, e não é agora que vai deixar de ser. Então, é complexo por esse lado. Só que, nesse interim, em 1761, exatamente no dia 25 de dezembro de 1761, a Imperatriz Elizabeth morre. E aí, Pedro de Ulrich chega ao trono como Pedro III. Só que o que acontece? O governo de Pedro é muito complexo. Por quê? Porque o Pedro, como eu já relatei para vocês diversas vezes durante esse podcast, ele era uma criança que só ligava para questões militares, ele não era uma pessoa muito amigável na corte, ninguém tinha uma real amizade com ele, sabe? E aí o que acontece? O Pedro, agora como Pedro III, tomou como sua primeira medida um acordo de paz com o Frederico, que, como eu disse para vocês anteriormente, estava quase destruído pela guerra que sua tia Elizabeth havia travado contra ele. Só que aqui entra uma outra questão que a Barbara Clements fala bastante, que é o seguinte: He was not popular with many of the powerful at court. He made things worse by pursuing controversial domestic and foreign policies. Ele não era popular com muitos dos poderosos da corte. E ele fez coisas horríveis, colocando controvérsias, tanto domésticas quanto externas, nas suas políticas, tanto a política interna quanto a política externa. E é muito interessante que, além dele ter acordado, por meio de cartas, essa paz com a Prússia, ele também tinha a clara intenção de ir à guerra com a Dinamarca em nome do seu ducado de Holstein. Aí fica a pergunta, porque nessa época o ducado de Holstein tinha perdido o ducado de Schleswig. Desculpa, gente, não falo alemão, então é complexo falar isso. Schleswig, acho que é assim.
E qual que é?
Aqui, ó.
Como é que escreve?
Aqui, ó.
Schleswig. É, G no final geralmente tem som de CH. Schleswig.
Ah, tá. Desculpa, gente. Eu ainda não falo alemão. Um dia, talvez, quem sabe. E aí, o que acontece? Esse ducado de Schleswig, ele era parte do ducado de Holstein, e Pedro queria a guerra contra a Dinamarca porque Holstein tinha perdido esse ducado e precisava recuperar. Só que aí fica uma pergunta. Pedro era rei do ducado de Holstein ou da Rússia? A quem que ele estava trabalhando, afinal? Para quem, no caso? Complexo, né? Aí entra toda uma questão que, durante o funeral de Elizabeth, no dia 25 de janeiro, é interessante que ela fica um mês, né? Ela morre dia 25 de dezembro de 61 e ela vai ser enterrada no dia 25 de janeiro de 62. Complexo, mas tudo bem. O corpo foi levado por uma carruagem, por 8 cavalos, Pedro e Catarina logo atrás, só que ele tava bêbado no funeral, ele ficava correndo no funeral, tipo, corria e fazia todo entourage, corria atrás, e daí parava, e daí todo mundo se trombava, e daí ele rachava o bico, e daí ele corria de novo, e daí ele gritava, e daí ele fazia várias coisas, tipo, gente, a sua tia tá sendo velada, sabe? Pouco de respeito. Mas, enfim. Outras medidas iniciais de Pedro era que as mulheres da corte russa usassem a mesura francesa, que era muito comum na corte prussiana. Se recordam que eu disse que ele amava a Prússia, né? Ao invés da saudação russa, a qual elas estavam habituadas, e que ele abertamente zombava quando elas não conseguiam fazer essa mesura francesa. Tipo, ah, faz aí um negócio que você nunca fez na vida, mas se você fizer errado, eu vou te humilhar. Era tipo isso. Ele chegou até a mostrar a língua para padres na igreja. Gente, imagina isso, na igreja ortodoxa, que já é toda conservadora, patriarcal, o cara me mostra a língua pro padre. Não que, tipo, seja aceitável fazer isso em outras religiões, mas, gente...
É, segundo a visão dos medievalistas, isso é um sinal do capeta, né?
Pois é, ele era o capeta da corte russa. Não num bom sentido.
Lembrando só uma correção, obviamente, a gente sabe que a gente está tratando de um período moderno, um recorte moderno, mas desde a época medieval, mostrar a língua era um sinal do diabo.
Exatamente. Pois bem, essas duas atitudes se fundam com várias outras atitudes e isso tudo é um prenúncio da incapacidade do Pedro para a atividade complexa de governar o maior império da época, né? Outra atitude inconsequente que demonstra essa incapacidade de Pedro é que ele se apaixona por uma meretriz chamada Isabel Vorontsova e ele não escondia suas intenções de se casar com ela. Inclusive, ele tinha um plano muito bem construído de que ele casaria com Vorontsova e jogaria a Catarina num convento pro resto da vida. Isso era muito comum na Rússia, jogar as mulheres no convento para elas não poderem governar. Muito, muito comum. Isso aconteceu com, se eu não me engano, foi a quarta czarina, que foi a primeira mesmo czarina da Rússia, na ordem, juntando com os homens, foi a quarta, que foi a Sófia. A Sófia, no final do seu governo, foi jogada trancafiada dentro de um convento e morreu. Ó. Enfim, só que Catarina, ela não estava podendo, digamos, agir contra todas essas coisas absurdas que o Pedro estava fazendo. Por quê? Porque Catarina estava grávida de Orlov nessa época. Então, ela tá ali só observando esse jogo de poder que se formou. Nesse inteirinho, a troca de amabilidades entre Pedro e Frederico não parava. Ele fazia questão de deixar claro que ele amava a Prússia, o que era visto com extremos maus olhos pela corte russa, porque a Prússia e a Rússia têm uma rivalidade histórica ali. Mas aí o que acontece? Tudo isso não era o suficiente para o Pedro. Ele não estava feliz, entendeu? Ele não tinha causado pouco na visão dele. Ele ainda fez questão de reconhecer todas as vitórias prussianas em troca do reconhecimento de seus mini ganhos na Dinamarca. No que concerne a política externa, essa era uma perda gigantesca para a Rússia, tanto de status, quanto de importância para outros países, quanto de força de combate. E o Frederico estava claramente se aproveitando, né, dessa reviravolta histórica e assegurou ao Pedro que, por mais velho que ele estivesse, ele marcharia pessoalmente em nome das conquistas do novo imperador russo, o que por si só já é outro absurdo. Pois bem, nesse contexto, a articulação do que viria a ser o golpe de 1762 estava a pleno vapor. A Catarina estava com a gravidez, digamos, ardilosamente disfarçada e ela deu à luz em 11 de abril a um filho chamado Alexei, e logo após ela dar à luz a esse filho, ela continuou articulando seus próximos passos com diversos nomes grandes ali da corte que poderiam vir a ajudá-la nesse golpe, que num primeiro momento ela não estava muito inclinada a dar um golpe. Por quê? Porque mesmo tomando todas as precauções possíveis, assim como Elizabeth, a Catarina hesitava, porque o preço do fracasso era imensuravelmente maior do que ela conseguiria calcular. Porém, Pedro tinha ido longe demais. E aqui vem outra citação, de Montefiore, no caso. No dia 9 de junho, o Tsar organizou um jantar para 400 convidados a fim de comemorar a paz com a Prússia e a futura guerra com a Dinamarca. Foi a primeira festa de gala no novo Palácio de Inverno Barroco de Rastrelli. A noite começou com um espetáculo de fogos de artifício. Sentado com os alemães, Pedro III brindou a família imperial, a Frederico Grande e a paz. Mas Catarina, na mesma mesa, não se levantou. O Tsar mandou Gudovitch, que era um dos braços direitos dele, perguntar o porquê. Catarina respondeu que era um dos três membros da família. Pedro mandou Gudovitch dizer que seus dois tios também eram membros, e depois a insultou em voz alta. Durak! Gritou. Tola! Catarina rompeu em lágrimas, mas logo se recompôs. Nessa mesma noite em que Pedro insultara Catarina, ele deu ordens a Bariatinsky, que era outro desses braços direitos. Na corte russa a gente tem muito disso, gente. Tem uns 400 braços direitos de cada uma das pessoas. Ele mandou Bariatinsky prendê-la. Só que esse cortesão, ele fazia parte da cúpula dos ajudantes de Catarina. Então, primeiramente, ele avisou o tio do czar, George de Holstein, sobre essa ordem. E esse mesmo tio conseguiu fazer o Pedro desistir dessa ordem. Logo após, o Bariatinsky avisou a Catarina e os Orlov, os irmãos Orlov. E aí, o que aconteceu? O czar tinha planos de entrar em guerra com a guarda, essa mesma guarda que eu falei anteriormente, de regimentos, logo após suas férias em Oranienbaum, que é como se fosse um parque de diversões da galera jovem da corte russa na época. Então, ficara decidido que Pedro III seria preso assim que saísse de viagem, no dia 12 de julho. É sabido que Alexei Orlov, o cicatriz, que era um cara militar, era dos irmãos Orlov, ele era bem casca grossa. Ele ajudou a organizar o golpe e organizar no sentido de articular os lados e garantir que as pessoas certas estivessem nos lugares certos e nos momentos certos. Nesse contexto de conspiração, várias pessoas foram presas e várias dessas pessoas foram falar para Catarina o que estava acontecendo. Entre elas, Ekaterina Daschkova, que por um infortúnio da história era irmã da Elizabeth Vorontsova, que era a meretriz pela qual Pedro III tinha se apaixonado. Só que a Daschkova estava do lado da Catarina. E ela foi avisar a Catarina o que estava acontecendo e Daschkova virou e falou para Catarina o seguinte: você já perdeu muito tempo. Quanto a seus temores de alarmar a corte, é melhor a corte ser alarmada e transportada para Petersburgo semidesmaiada do que dividir o patíbulo conosco. Imagina só. Enfim. E aí o que aconteceu foi exatamente o seguinte. Às 6 horas da manhã do dia 28 de junho, a carruagem parou na porta do Mont Plaisir, que é outro local de diversão da corte. E Cicatriz entrou correndo no quarto de Catarina, acordando a amante de seu irmão. Está tudo pronto, disse Cicatriz. Você precisa se levantar. Passek foi preso. Passek era um militar de mais baixa patente. Catarina não precisou ouvir mais nada. Vestiu-se rapidamente de preto e subiu na carruagem. Os cocheiros chicoteavam os cavalos. Potemkin manteve-se no estribo para proteger a imperatriz, que estava coberta por uma manta, e eles se dirigiram para Petersburgo. Já perto da cidade, Catarina e Cicatriz passaram por uma carruagem que transportava Grigori Orlov e juntos chegaram ao quartel da guarda de Smailovsky, onde encontraram apenas 12 soldados e um tamboreiro. Impérios são tomados a partir de pequenos começos como esse. Razumovsky notificou os membros da guarda e logo soldados acorreram para beijar minhas mãos e pés e a barra do vestido, recordou Catarina. O Etman Razumovsky beijou as mãos dela. De joelhos, os outros regimentos seguiram, com o jovem Potemkin liderando a montada. É interessante notar que, nesse meio tempo, teve o festejo de São Pedro e São Paulo em Moscou. E o Pedro III voltou de Oranienbaum para, supostamente, comemorar com Catarina essa festa. Só que aí, o que aconteceu? Pedro saiu de Oranienbaum e chegou a Peterhof para celebrar a festa de São Pedro e São Paulo com Catarina. Mas o Mont Plaisir estava deserto. Pedro ficou apavorado, entrou correndo e viu o vestido de gala de Catarina jogado na cama. Um presságio fantasmagórico, pois ela havia trocado de roupa em todos os aspectos. Começou a chorar, a beber e a tremer. Numa análise posterior, a gente pode dizer que ele meio que já sabia o que estava para acontecer, né? E é muito interessante que assim nasce o golpe. Catarina toma o trono da Rússia vestida com o uniforme de comandante da guarda de Preobrajensky. Que guarda é essa? É a primeira guarda fundada por Pedro Grande, ou seja, a mais importante e mais imponente do Império. E ela é simplesmente aplaudida por tudo e todos. Todos ficavam gritando, Vivat Catarina! Catarina II, Vivat Catarina II. E o que acontece com o Pedro afinal? Só pra dar uma liga aqui, depois em talvez um outro episódio a gente conversa um pouco mais sobre isso. Pedro é deposto, é preso junto com Isabel Vorontsova. Ele fica preso um tempo e ele já tava meio doente. E daí os caras que estavam lá vigiando ele, entre eles, o Alexei Orlov, que era o Cicatriz, o casca grossa que eu falei há pouco tempo, ficavam bebendo com ele e tudo mais. E aí, todos bêbados uma noite, segundo uma carta desse Alexei pra Catarina, todos estavam bêbados uma noite. E saiu uma briga, ele morreu, assim, misteriosamente.
Misteriosamente ele pereceu.
É. E aí, o que aconteceu? Catarina soltou um comunicado dizendo que ele havia morrido de hemorroidas, o que virou uma piada, né, para questões de deposição, que muitos anos depois o Diderot manda uma carta para Catarina dizendo que, quando ela convida ele para ir para a Rússia, ele vira e fala que não vai, porque ele sofre de hemorroidas, uma condição muito perigosa na Rússia, até o Diderot tirou onda disso. E muito basicamente é isso que acontece. Aí, a partir daí, é o governo de Catarina, são seus novos códigos de leis, a instituição do Smolny, do Novo Devite, entram diversas questões de música, arte, filosofia e etc., que talvez a gente possa vir a conversar um pouquinho num outro momento.
Impressionante, é isso aí. Antes das suas considerações finais, eu queria saber se você poderia indicar para quem está interessado, quem quer ler sobre Catarina Grande, de repente ler sobre o próprio Pedro, o Grande, dinastia dos Romanov, que é sua pesquisa, você pode recomendar alguma bibliografia para o pessoal, por favor.
Com certeza. Sobre a dinastia Romanov, eu acho que o primeiro livro mais importante, o que eu pessoalmente chamo de A Bíblia dos Romanov, é um livro do Simon Sebag Montefiore, que é o que eu citei agora há pouco, chamado Os Romanov, 1613-1918. Ele saiu agora há pouco tempo pela Companhia das Letras aqui no Brasil, em 2016. É um livro que, assim, ele é literalmente a Bíblia dos Romanov. Tudo que você quiser saber sobre essa dinastia, você vai encontrar lá. Lógico que não é nada extremamente aprofundado, porque ele fala de, né, 300 anos de dinastia. Mas, assim, para ter uma ideia do que foram os Romanov, é incrível. Sobre Pedro Grande, não poderia jamais deixar de recomendar a maior e melhor biografia que eu já li na minha vida sobre Pedro Grande, que é do Robert K. Massey, que se chama Pedro Grande, Sua Vida e Seu Mundo. Saiu pela editora Amarilis em 2015. É um negócio gigante, é uma biografia, gente, sério, quase 1000 páginas, hein? Mas, assim, é incrível. Sobre Catarina, assim, eu tenho várias coisas para recomendar, depende do nível que você quer ler, sabe? Se você quiser uma questão, uma história, assim, dela um pouco menor, e se você lê inglês, eu te recomendo o Catherine the Great, A Short History, que é Catarina Grande, Uma Pequena História, da Isabel de Madariaga. Ela lançou pela Yale University Press em 1990. Mas se você quiser ter uma ideia, assim, um pouco melhor sobre Catarina, eu tenho um livro para te indicar, que se chama Catarina Grande, O Retrato de uma Mulher, que também é do Robert Massey, só que esse é de 1960. Então, ele, digamos assim, é mais concretizado em certos estereótipos, certas crenças que a gente vem ao longo do tempo aí tentando mudar da historiografia tradicional russa. Mas ainda assim, para ter uma ideia sobre quem foi Catarina, é incrível, incrível.
Maravilha, Ká. Olha, não tenho palavras para te agradecer, minha irmã, mais uma vez, é sensacional aprender mais sobre sua pesquisa, né? Bom, eu já li o relatório parcial e estou para ler agora deixa eu rebobinar aqui. Eu já li o relatório inicial.
Vulgo projeto.
E vou ler o relatório parcial. Agora está tudo certo. Agora está tudo resolvido. É. Mas te agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigado. E deixo com suas considerações finais.
Eu que quero agradecer essa oportunidade incrível de estar aqui dividindo, sabe, esse momento com você, esses microfones aqui com você, entendeu? Fico muito agradecida de ter essa oportunidade de poder dividir um pouquinho da minha pesquisa com quem quiser ouvir. E gostaria de agradecer primeiramente ao Álvaro, que aceitou ser meu orientador.
O Álvaro tá figurinha carimbada, ele tá batendo quase todos os episódios aqui, participação especial.
Exatamente, mas se não fosse ele, minha pesquisa ia ser só uma loucura da minha cabeça e jamais existiria. Segundamente, a todos os meus amigos que me apoiam muito, entre eles, com toda certeza, você, meu irmão Pedro Augusto.
Muito obrigado.
Não, de verdade.
É muito gêmeo de gentileza.
Não é questão de gentileza, é questão de trazer a verdade, sim, entendeu? Só trago realidades.
Frase característica.
Característica de Karine, só trago realidades. Segundamente, a Catarina. Quem estiver ouvindo pode me achar meio louca, mas eu tenho minhas conversas ali com ela e ela tá me liberando as coisas no momento certo. E gostaria de agradecer também a deusa, né? Cada um tem a sua crença, o universo,
claro,
Deus, a deusa, Alá, Moisés, o que seja. Para mim é a deusa.
Perfeito.
Então quero agradecer a deusa, minha família, minha filha na Áurea. Aquele momento que a gente sai agradecendo todo mundo, né?
Agradece tudo e todos.
É tipo isso, agradeço tudo e todos. Obrigada, mundo. Obrigada, deusa. Obrigada a você que tá me ouvindo até agora, falando várias porcarias. Obrigada.
Que porcaria, nada. Para com isso.
Mas aí é isso, gente. Muitíssimo obrigada e espero que a gente tenha um repeteco de Catarina aí.
Teremos.
As soon as possible, assim possível.
Vamos bolar o episódio 2 sobre, né, sobre Catarina a Grande. Gente, mais uma vez agradecendo a vocês que nos acompanharam até agora. Para participar do HQuest, vocês já sabem, é só entrar no site hquest.com.br e clicar lá no botão participe. Os outros episódios, não é preguiça por parte do apresentador, mas os outros episódios eu já deixei claro mais ou menos como é que faz para que vocês possam participar. Então entra lá no site, clica lá no botão participe e aí a gente vai conversando, tá bom? Mande sua mensagem. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo e pela sua paciência e até uma próxima.